Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais uma Boa Prosa. Oi, Ilka.
Oi, Valmir. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nosso programa fala de um assunto um pouco diferente, né, Valmir?
É isso aí, Ilka. Nós vamos falar sobre a adoção de práticas socioambientais na agricultura urbana.
Nossa, mas falando assim fica até parecendo algo complicado, Valmir.
Mas práticas socioambientais não tem nada de complicado, Ilka. Essas práticas incentivam as pessoas a mudarem de atitude de modo que possam ajudar na conservação do meio ambiente.
Ah, sim. Agora está ficando mais fácil de entender. Então, continue sua explicação aí, Valmir.
Então, o programa de hoje fala da experiência da Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, no Pará.
Legal! E o que eles estão fazendo para incentivar as pessoas a mudarem de atitude, hein?
Eles estão adotando as chamadas tecnologias sociais, Ilka. E antes que você pergunte, nosso convidado de hoje já vai explicar que tecnologias são essas.
Entende-se por tecnologia social todo produto, processo, técnica ou métodos criados para solucionar algum tipo de problema social. E essas tecnologias devem ser simples, de baixo custo, de fácil aplicação. Claro, além de ter um impacto social comprovado. As tecnologias sociais podem nascer na comunidade ou no ambiente acadêmico. Pode ainda aliar saber popular e conhecimento técnico e científico. Mas o importante disso tudo é que ela seja multiplicada.
O Augusto César Andrade é coordenador do NURES, que é o Núcleo de Responsabilidade Socioambiental da Embrapa Amazônia Oriental.
Então é o trabalho desse núcleo que incentiva a mudança de atitude das pessoas?
É isso aí. O núcleo desenvolve técnicas que podem ser aplicadas na agricultura urbana. Depois, promove cursos para ensinar essas técnicas para as pessoas.
Interessante. Mas quais são os objetivos dessas técnicas?
Bem, o principal objetivo é permitir o aproveitamento de resíduos. As pessoas aprendem, por exemplo, que muita coisa que seria jogada fora aumentando a poluição urbana pode ter uma nova utilidade.
E o Augusto César está de volta para trazer mais informações sobre esse assunto. Quem conversa com ele é a jornalista Ana Laura Silva de Lima.
Um dedo de prosa.
Quais são as tecnologias sociais, César, que a Embrapa Amazônia Oriental está aplicando na agricultura urbana?
As tecnologias aplicadas, elas visam o aproveitamento de resíduos, como sobras de casca de fruta, de legumes, capim, de roçagem, entre outros, né? De várias naturezas, a segurança alimentar e a geração de renda. E dentre estas tecnologias, destacamos a compostagem, onde os resíduos sólidos são transformados em composto orgânico para adubação de plantas, contribuindo assim para a agricultura orgânica. Também a produção de hortaliças, plantas medicinais e condimentários em garrafa PET e em canteiros, para o consumo próprio ou venda. Além do uso das plantas medicinais para a produção de medicamentos naturais. Temos também a criação de abelhas indígenas sem ferrão, com a produção de mel e venda de ninhos de abelhas. Isso contribui para a conservação dessas espécies. A reciclagem de resíduos sólidos, principalmente do papel e do óleo de cozinha usado, para a produção de kits de eventos e sabão caseiros. E também temos os cultivares gerados pela Embrapa em forma de preparo de alha e uso do solo, como a roça sem fogo, o trio da produtividade e o uso de leguminosas para adubação verde.
Agora, César, me explica melhor que resíduos são esses que as pessoas podem utilizar assim, na prática, no dia a dia, dentro da casa de uma família, por exemplo.
Nós temos várias categorias, né? Quando se trata de papel, nós temos as sobras, papelão, resto de revistas já usadas, que pode ser reutilizado para transformar papel reciclado. Nós temos as garrafas PET, que pode ser trabalhada e cortada para plantio de hortaliça, plantas medicinais e demais. Nós também temos o óleo de cozinha usado para transformar em sabão, entre outros elementos. Também tem as cascas, né? O resto de capim, várias sobras orgânicas para ser transformado em composto orgânico.
Agora na prática, César, como que o ouvinte que está agora ouvindo Prosa Rural, como é que ele pode aplicar esse tipo de tecnologia, esse tipo de comportamento dentro de casa e como que ele pode tirar proveito disso?
Nós temos vários resíduos que podem deixar de ser lixo na sua residência, como o resto de cascas, sobras de verduras, as próprias folhas do quintal, o capim, que pode ser transformado em composto orgânico. Esse composto orgânico, a partir de uma mistura com uma terra preta, pode ser utilizado para produzir plantas medicinais e hortaliças, tendo como suporte o vaso, vamos dizer assim, as garrafas PET, né? Aproveitamento das garrafas PET. E essas plantas medicinais podem ser transformadas em produtos artesanais medicinais com adicionamento do mel, que é produzido a partir da criação de abelha indígena sem ferrão em suas residências.
Então quer dizer que aquilo que a gente achava que era lixo, na verdade deixa de ser lixo e passa a ser um produto que só vai trazer qualidade de vida, inclusive geração de renda para quem está ouvindo.
Deixa de ser lixo, já é um resíduo, pode gerar muita renda, né? E além tem um forte impacto na redução das mudanças climáticas.
Puxa, Valmir, é como você disse mesmo, tem muito lixo que ainda pode ser útil?
Com certeza, Ilka. A compostagem, por exemplo, é um processo para a produção de adubo natural e um adubo de excelente qualidade.
É, e essa ideia de usar garrafa PET para fazer o cultivo de plantas medicinais é muito boa.
E muita gente está aprendendo essas e outras técnicas graças ao trabalho do Núcleo de Responsabilidade Socioambiental da Embrapa Amazônia Oriental.
Vamos ouvir dois depoimentos que comprovam isso.
Fala, produtor!
Primeiro, a Ana Laura conversa com a Eleonora Santos de Souza, que trabalha no Centro Comunitário do Pantanal, em Belém.
Dona Eleonora, o que mudou efetivamente na sua casa e na sua família a partir da adoção dessas práticas socioambientais que a senhora aprendeu aqui na Embrapa?
Primeiro foi a parte de garrafas PET, né? Antes eu não dava valor nas garrafas. Eu coletava as garrafas dentro de casa, colocava no saco para o lixeiro levar. Hoje é diferente. Disputo com o lixeiro, né? Que as famílias coletam as garrafas, colocam no lixo. E antes que o carro coletor venha, eu vou lá coletar as garrafas para nós fazermos as nossas mudas de plantas medicinais, condimentares também.
A senhora faz essas mudas, a senhora coloca essas mudas dentro das garrafas PET, não é isso?
É, dentro das garrafas PET. Inclusive nós temos lá na comunidade, nós temos a nossa parte da nossa vitrine, né, da nossa horta, e também, particularmente, eu tenho na minha casa.
E a senhora usa o produto dessa horta como dentro da sua casa?
Das plantas medicinais, eu aprendi a fazer o xarope caseiro, eu uso dentro da minha casa, do hortelã e da babosa também, que eu aprendi, também que serve para o estômago, né?
E das plantas condimentares?
Eu vendo as mudas, nós fazemos exposições e levamos para venda.
Então isso gerou conhecimento e renda dentro da sua família?
Gerou conhecimento e renda, porque antes eu não tinha essa base, né? Hoje já tenho. É uma renda que vem complementando dentro de casa.
E a Ana também conversou com a Neida Maria dos Santos Reis, professora de Educação Infantil do Ensino Público de Belém.
Neida, com o aproveitamento dos resíduos gerados dentro da sua casa, o que mudou na vida da sua família?
Hoje em dia esses resíduos já são reaproveitados, que são os talos dos legumes, as cascas de frutas, eles são transformados em compostagem, no caso. Esses produtos, eles são transformados para minhas plantinhas como adubo. Eu coleto, em vez de eu jogar no lixo, eles são coletados e que são feitos a compostagem. Essa compostagem eu uso nas plantinhas que eu tenho, que são as hortaliças, as plantas medicinais e as condimentais, que essas condimentais, que são as pimentas, que eu transformo também em molho para a venda, que é a geração de renda.
E a partir desse produto, você consegue melhorar a sua horta na sua casa e fabricar, produzir outros produtos para gerar renda na sua família.
Com certeza, é um complemento durante o mês, né? Eu também vendo, quando alguém procura, as mudas das plantinhas. Além desse trabalho que eu faço de transformar em molho de pimenta, eu também vendo.
Pessoalmente, para você, o que que esse contato com as práticas socioambientais, o que que trouxe de benefício?
A partir do momento que eu comecei a fazer essas práticas na Embrapa sobre cultivo de plantas, de produtos medicinais, eu comecei a me interessar e estou pretendendo fazer agora o curso de técnica de meio ambiente, me aperfeiçoar mais.
Isto sim é que é uma boa mudança de atitude. Além de ter renda, diminuir a quantidade de lixo descartado no meio ambiente, a Neida também resolve voltar a estudar.
Então vamos conhecer mais sobre o trabalho que está promovendo tanta coisa boa?
Vamos lá. O Augusto César tem dicas para as pessoas interessadas em adotar técnicas socioambientais.
Pitacos da Hora.
Qualquer pessoa interessada, ela pode utilizar as tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros. Essas tecnologias são disponibilizadas para as comunidades urbanas a partir da capacitação de multiplicadores comunitários. Essa capacitação é realizada no Núcleo de Responsabilidade Socioambiental da Embrapa Amazônia Oriental, NURES, onde os multiplicadores recebem a capacitação e estão aptos para implantar as unidades de produção comunitária nas próprias comunidades, e além de proporcionar a capacitação de outros moradores que poderão produzir em suas propriedades.
O Núcleo de Responsabilidade Socioambiental, ele fala em economia solidária. Como é que funciona isso para uma comunidade, um representante de uma comunidade que esteja ouvindo a gente agora? Como é que funciona a economia solidária?
A economia solidária envolve várias comunidades. Entre elas, nós temos comunidades produtoras de matéria-prima, comunidades que processam essa matéria-prima e comunidades que distribuem e comercializam os produtos gerados. Todo o recurso que envolve o lucro fica dentro dessas próprias comunidades participantes.
Muito obrigada ao Augusto César e à Ana Laura por participarem do Prosa Rural de hoje.
Eles trouxeram informações sobre a adoção de práticas socioambientais na agricultura urbana.
Agora vamos às dicas do nosso quadro de responsabilidade social.
Ao pé do ouvido. Você sabe o que são medicamentos fitoterápicos? São remédios de origem natural, ou seja, feitos exclusivamente com extratos, óleos ou partes de vegetais. O uso dos fitoterápicos e das plantas medicinais no tratamento de doenças já foi regulamentado no Brasil. É o que explica nosso convidado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Arnoldo de Campos é diretor de geração de renda e agregação de valor da Secretaria de Agricultura Familiar.
Existe um programa nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. O SUS tem uma política de práticas integrativas para o Sistema Único de Saúde, em que um dos capítulos dessa política é a promoção do uso de plantas medicinais e fitoterápicos em substituição a medicamentos convencionais, nos postos de saúde, programas de médico da família e outras linhas de ação que o SUS tem. Além do SUS ter uma política de estímulo, a Anvisa recentemente validou um número bastante significativo, são mais de 70 plantas, em que ela validou o uso medicinal na forma de chás, e inclusive definiu as receitas. Então o agricultor familiar, ele é beneficiado por uma demanda nova que vem crescendo no nosso país.
Arnoldo explica o que o agricultor interessado em vender sua produção de plantas medicinais para o sistema público deve fazer.
A primeira coisa é buscar a sua associação, a sua cooperativa, o seu sindicato para organizar um grupo de interesse no seu município e na sua comunidade. Com esse grupo de interesse, ele deve procurar a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Saúde do município para saber se já existe uma política de plantas medicinais e fitoterápicos no município. Em existindo, é procurar se integrar a essa política. Em não existindo, é procurar construir um ambiente junto com as autoridades, como vereadores, as próprias lideranças dos agricultores, os agentes da saúde, os médicos da família, para que o município ou a região passem a adotar esse tipo de prática dentro do seu sistema.
Obrigado pela entrevista, Arnoldo. Da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar.
Obrigado a você também, Juliana.
E você, amigo ouvinte, para saber mais sobre a adoção de práticas socioambientais na agricultura urbana, anote aí o nosso telefone.
0800-646-1160.
Ligue de graça de um orelhão ou de um telefone fixo.
Vamos repetir?
0800-646-1160.
E não perca o próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre cultivo de cana-de-açúcar no sul do Brasil.
E esperamos você para mais um bom bate-papo aqui ao pé do rádio. Não perca.
Uma boa semana e até lá.
Um abraço, pessoal. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.